Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvintes da rádio. É um prazer falar mais uma vez através deste microfone, chegar aos vossos lares. E hoje tenho convidado Débora Faiber, aqui da Igreja de Deus de Marechal Cândido Rondon, que trouxe uma mensagem aos jovens num sábado à noite, que foi muito abençoado, e hoje estarei entrevistando ela um pouquinho mais sobre esse assunto. E nós estaremos lendo agora o texto base da mensagem da Débora, que estará trazendo para nós nesse programa. Mateus capítulo 5, versículo 13, muito conhecido versículo, que eu vou ler primeiramente e depois vou estar perguntando um pouquinho para Débora o que foi que ela falou sobre esse texto. Ele diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Sobre isso estaremos então ouvindo já mais um pouquinho com Débora Faiber e a sua inspiração sobre esse texto de Mateus capítulo 5. Bem, Débora, você falou aqui sobre o sal, e o sal é uma coisa que todos têm em casa, chegam no mercado, acham no pacotinho ali, mas de onde que vem isso aí, na verdade? O sal, ele cai do céu como a chuva? Sabemos que não. Você falou um pouquinho para os jovens sobre isso. De onde que vem o sal? Só do saquinho do mercado?
É, o engraçado é que o pessoal normalmente acha que é só ir lá na prateleira, né? Pegar 50 centavos e pagar pelo pacotinho e levar para casa. Mas tem muitas poucas pessoas que sabem realmente que o sal, ele pode ser adquirido basicamente de duas formas. O sal, que é o marinho, que é obtido nas salinas, né? E que a população que vive beira-mar, no caso, eles têm grandes salinas onde eles fazem uma represa da água do mar, deixam que ela evapore, e o que sobra da evaporação é o sal. Aí ele é purificado e mandado, então, embalado e mandado para o mercado.
É um processo bastante grande até chegar a nós, na verdade, o sal, né?
Bastante grande, eu acho que bastante trabalhoso também, né?
Trabalhoso, muito mais fácil do que só para nós chegar lá no mercado e comprar o nosso pacotinho de sal. Mas, Débora, você tem um entendimento quanto ao sal e tudo que ele tem também de função no nosso corpo um pouco maior, porque você é estudante de enfermagem, né? E eu tive a oportunidade uma vez que você conseguiu para mim de fazer uma breve aula de anatomia lá na faculdade em Cascavel, e foi muito interessante assim para mim ver o que acontece, né, com o corpo humano, com certos órgãos, como eles funcionam. E você falou um pouquinho também sobre o sal e a sua importância no nosso organismo, foi isso?
Exato. O sal também, ele pode ser obtido ou fabricado artificialmente, né? Que a maioria da população conhece, ou já estudou em química, que é o NaCl, cloreto de sódio, né? Esse sal, ele tem uma certa importância no nosso organismo. Nós normalmente nos perguntamos na enfermagem, quando estamos estudando, qual é o motivo da gente precisar do sal, né? Vendo que quando uma pessoa chega no hospital ou no pronto-socorro mesmo, com algum sintoma de alguma doença de desidratação, vômito, diarreia, ela precisa tomar o soro, né? O tão famoso soro, que é o soro dado endovenoso ou na veia, né? E esse soro nada mais é do que água estéril mais NaCl, que é o sal. Então, nós pegamos perguntando, né, se nós primeiro comemos e gostamos de comida com sal. Né? Eu acho que ninguém gosta de comida sem sal. Quando come, vai na casa de um hipertenso, ele, primeira garfada, já para e, meu, tá faltando alguma coisa, né? Por mais que a comida esteja bonita, né, esteja ali sobre a mesa,
não
falta
o
sabor.
Gosto, né? Não tem aquele sabor.
Isso, não dá apetite. E aí, estudando um pouco, a gente descobre que o nosso organismo, ele é perfeito, assim. A nossa língua, a gente sabe, quem já observou a língua no espelho, sabe que ela não é lisa. E ela é cheia de pontinhos, assim. E esses pontinhos a gente chama, em fisiologia, papilas. Papilas gustativas. E nós temos, basicamente, três tipos de papila. É uma papila para sentir o gosto de doce, né? O doce do açúcar e o doce das frutas, que é a sacarose. Uma papila para sentir o gosto do amargo e do azedo juntos. E uma única papila que tem para sentir o gosto do salgado. Aí me pergunto, né? Por que eu tenho uma porção de papilas na minha língua específica só para salgado? Deve ter alguma importância, né? E estudando mais a fundo, nós descobrimos que o sal, o NaCl, bem como outros sais que são pouco conhecidos pela população, como o potássio, o cloro, né? Eles estão
também
dentro...
são sais.
Também
potássio,
são sais.
São,
são sais, conhecidos como íons também, né?
Ah, tá.
E esses sais, nós nos alimentamos, eles estão comumente na nossa alimentação, e eles vão até nas células, né, de cada parte do nosso corpo, ou dentro ou fora dela, e a função deles é uma função chamada osmoticamente ativos. Né? Então, o que é ser uma partícula osmoticamente ativa? É atrair água. Então, os sais, a função deles, lá na nossa célula, é atrair a água que nós ingerimos, ou, né, basicamente por ingestão, ou da água pura, ou através dos alimentos, e levar essa água para cada célula do nosso corpo.
Resumindo, então, pelo que eu estou entendendo aqui, Débora, quanto mais sal a gente tem no corpo, mais água também o nosso corpo retrai, é isso?
Retrai, exatamente.
Por isso se eu não tenho sal no corpo, menos água também vou, o meu corpo vai...
Vai ter. Por isso, uma pessoa desidratada, ela perde muita água e perde muitos sais, e ela precisa repor isso para se reidratar novamente. Uhum. Né?
Interessante que se nós falamos sobre o sal e falamos sobre a água, a Bíblia usa as duas coisas como um exemplo de necessidade, né? Uhum. Então, nós vemos aqui o texto que diz que nós somos o sal da terra, e a tua mensagem aí, pelo que claramente pôde ser entendida, o sal tem também a função de fazer a água permanecer ou atrair a água para o centro das células do nosso corpo, é isso?
Exatamente. A função do sal no nosso corpo é levar água. E água nas células representa vida, basicamente, né? Quando é em excesso, não, mas basicamente é vida. Porque a água, ela entra pelo tubo, né, digestivo, ou seja, pela boca, mas ela tem que chegar à minha célula da ponta do dedo. Como ela chega até lá? Pela atração que os íons, né, que os sais fazem. Eles agem como um ímã. Eles, como um ímã, atraem o metal, o sal atrai água.
Então, podemos dizer que uma das funções do sal no nosso corpo também é levar a água, ou seja, a vida, para as células até a todas as extremidades.
A todas as extremidades, até o fio de cabelo.
E aí vem a sua aplicação, que eu achei interessante, que você até chegou a usar o exemplo, né, com Jesus, falou que ele é a fonte
de água viva.
Fonte de água viva, né? E essa mensagem também para todos nós, maravilhosa, que se nós somos sal da terra, ou seja, nós temos que também exercer essa função de atrair a água, ou seja, atrair a vida para dentro das células que precisam dessa vida, né? Então, resumindo aqui, nós temos a mensagem: vós sois o sal da terra, vós sois os sais, ou seja, aquilo que atrai a água, que atrai a vida para as células, ou seja, para as pessoas que estão precisando.
Exatamente.
Né? Bem, Débora, nós vimos aqui então que uma grande função do sal no nosso corpo é atrair a água, atrair a vida para dentro da célula. Se nós somos o sal da terra, o que significa isso para nós na prática?
Bom, eu sempre que ando penso em água e vida, eu lembro da passagem de Jesus com a mulher samaritana, né? Que eles estavam num poço e Jesus pediu à samaritana que ela lhe desse um pouco de água. Então, Jesus pediu à samaritana que se ela quisesse, ele tinha uma água para ela, uma água viva, de qual ela nunca mais teria sede. E isso sempre eu me lembro dessa parte que Jesus fala que ele, então, é a água viva, que se a pessoa tomasse dessa água... nunca mais teria sede. Mas não é a água física que nós vemos, que nós pegamos e abrimos a torneira e tomamos. Mas assim, a água que Jesus pode nos oferecer, a vida eterna, salvação, perdão dos nossos pecados, né? E matar a sede espiritual que muitos têm no mundo, né? E ser sal e atrair essa água é estar testemunhando ou falando, atraindo Jesus para aqueles que convivem conosco. Começando por aqueles que estão perto de nós, Porque são como as células, elas estão unidas, pertinhas uma da outra, e uma célula ajuda a outra para sobreviver, né?
Passar a água também, né?
Também. E o que tem de excesso para uma, passa para outra, né? Não de excesso, não que Jesus esteja em excesso na vida das pessoas, mas estar passando isso, repassando isso. Eu sempre penso que muitas pessoas, às vezes, mesmo falam, ah, mas eu não tenho o dom de testemunhar, eu não consigo chegar e falar, olha, você precisa de Jesus. Mas eu penso assim, que quem pode testemunhar é o modo de estar levando a água de Jesus para a célula ou para o nosso irmão que está ao nosso lado. Mas se não, uma forma bem básica, bem simples de atrair água é estar convidando aquele nosso amigo, parente, pessoa que está conosco, vamos comigo na igreja, né? E deixar que pessoas que estão preparadas para isso estejam levando a água viva, então, para essa pessoa. Você está igual contribuindo para que a água viva, Jesus, esteja entrando na vida dessa pessoa, daquela pessoa com quem você também quer bem.
Amém, amém. E se não existe esse sal dentro da igreja, dentro dos corações dos cristãos, não chega a vida, não chega Jesus, e as pessoas podem chegar a morrer, né?
Exato, elas podem desidratar espiritualmente, né?
É, e muitas pessoas estão desidratadas espiritualmente, sabe por quê, Débora? Eu vejo aí, através dessa sua linda mensagem, por causa das pessoas que deixaram de ser sal da terra. Simplesmente deixaram de fazer essa função também do sal, que é levar a água até o centro da célula. Sabemos que existem várias outras funções, na época o sal servia como meio de conservar também os alimentos, mas vemos aqui algo muito mais profundo, vemos hoje e trazemos para você, ouvinte, que é a mensagem de nós sermos sal da terra, significa nós levarmos, termos, atrairmos a água para o centro da célula, uma grande função do sal. E qual é a pessoa, querido ouvinte, qual é a pessoa que está ao seu redor? Como nós falamos, quem sabe uma célula que está perto de você, que está precisando de água, que você possa fazer essa função do sal, de levar a água para essa pessoa. Eu acho que um dia que nós chegarmos lá no céu, é isso que vai importar, Débora. Essa mensagem que você trouxe, é isso que vai importar. Se nós trouxemos a vida, trouxemos Jesus, se realmente fomos sal da terra, trouxemos a vida para as células, para as pessoas que tanto precisam. Vamos terminar com um momento de oração, pedindo que Deus nos ajude a sermos sal, trazermos vida para os corações de cada um dos nossos ouvintes. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos dá a promessa e também o desafio de sermos sal da terra. Senhor, aprendemos hoje que como sal da terra devemos trazer a água que simboliza a vida. Sabemos que somente tu és a fonte de vida para o coração de cada um dos ouvintes que se encontra em toda parte do Brasil, em todo o mundo. Senhor, ajude-nos a ser sal da terra, a levar a vida, as células, as pessoas que tanto precisam. Em nome de Jesus, amém.
Amém.
Todos sentimos
para a Hora da Irmandade Cristã. Caixa Postal 100, CEP 85960000. Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Isaí Marcelo Horta.